gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Lana Nijara, sou a psicóloga que está aqui todas as terças-feiras conversando com vocês sobre temas do cotidiano, situações, dificuldades que vocês me mandam e estou aqui compartilhando, né, como a psicologia pode ajudar a gente, né, a lidar com esses desafios. Eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, sou mestranda em ciências do desenvolvimento humano e eu amo compartilhar com vocês, estar aqui todas as semanas. Estamos nos aproximando do final de ano, é isso mesmo, estamos no penúltimo episódio do ano. Se você é ouvinte assíduo aqui do Psicologia na Prática, então já coloca na sua agenda aí. Temos o episódio dessa semana, da semana que vem. E depois a gente vai ter duas semaninhas de intervalo aí, voltando lá no dia 8 ou 9 de janeiro. Agora eu não tô lembrando exatamente a data que bate a terça-feira. A gente continua aí com o nosso dia marcado de terça-feira cedinho. E hoje eu tô gravando pra vocês numa sexta-feira, final da semana. Peguei um tempinho aqui pra descansar. Como alguns de vocês sabem, estou grávida do meu segundo filho, reta final de gravidez. Ele vai nascer em janeiro, final de janeiro, mas fiquem tranquilos que deixaremos tudo encaminhado aqui pra gente não ficar sem episódio. E essas semanas, né, eu comecei a conversar um pouco com as pessoas que eu conheço, principalmente meus funcionários, pessoas que trabalham comigo na nossa empresa, na minha empresa, o Psi do Futuro. E um dos temas que apareceu, assim, com recorrência foi a bad de fim de ano. Quem aqui sabe o que é isso? A bad de fim de ano nada mais é do que uma sensação experimentada por muitos de uma certa angústia, de uma certa tristeza, uma reflexão pesarosa que acompanha esse final de ano. Eu não sei como é para você e como você experimenta os fins de ano normalmente, mas eu percebi esse evento aí antropológico, digamos assim, de muitas pessoas se sentindo um pouco tristes e tendo essa bad, vamos usar assim a linguagem bem popular, né? Que aparece aí nessa reta final de dezembro, festas comemorativas e tudo mais. E aí eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram para fazer uma pesquisa básica ali, né, de quem que se sentia assim também e quem se sente assim, quais seriam os motivos desse sentimento. E eu recebi muitas, 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 muitas respostas. Eu fiquei, assim, bem surpresa com quanta gente relata se sentir assim. E como os temas e os tópicos, as justificativas, se assemelham em muitos pontos. Eu vou citar várias delas e a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes de eu entrar nessas respostas, é importante só falar com vocês que esse final de ano, né, culturalmente falando, a gente vive essas festas de fim de ano e essa virada de ano muito como o fim de um ciclo e o começo de um outro. É assim que o nosso calendário aqui no Ocidente funciona, né? A gente tem esses 12 meses e aí quando encerra a gente começa um novo ano. E essa mudança de ciclo, essa mudança, né, de calendário, ela traz consigo uma sensação de que a gente pode recomeçar tudo e que a gente consegue ali, né, em janeiro ter novas metas, novas perspectivas e também traz, a gente tem esse hábito na nossa cultura de trazer uma reflexão do ano que passou. Né, da gente pensar nas coisas que a gente conquistou, em como foi o nosso ano, né, de 2023 e fazer um balanço geral dele e planejar o próximo ano. Seja você aquela pessoa que faz isso super assim, intencionalmente, com caneta, com papel e tudo mais, ou se você não curte muito isso, de qualquer forma, você tem algum tipo de reflexão acontecendo nessa mudança de ano. E é aqui que entra muitas vezes essa bad de algumas pessoas, né? E que isso acontece. E aí, a gente levantando alguns dos motivos, apareceu bastante o primeiro deles que eu quero falar com vocês. E eu tô falando aqui de forma mais livre mesmo hoje, tá? Porque eu tô com todas as respostas, eu vou selecionando algumas e eu vou falando. Mas eu não tenho aqui um número certo que eu vou falar com vocês hoje. Eu quis fazer de uma forma mais espontânea mesmo. como se a gente estivesse tomando café e conversando, mas eu vou trazer, é claro, né, insights e reflexões de uma psicóloga para você. Então, um top 1, assim, que apareceu muito aqui nas respostas foi o medo do futuro, a incerteza em relação ao futuro. Muitas pessoas que estão em um período de transição na própria vida, né? Talvez nesse ano encerrou a faculdade, ou você vai mudar de cidade, ou você vai mudar de trabalho. Alguma coisa diferente está acontecendo ou vai acontecer no início do próximo ano. Ou realmente você se pega pensando sobre esse ano e não sabe o que esperar. E essa incerteza em relação ao que vai acontecer causa em muitas pessoas essa insegurança e uma certa angústia nesse final de ano. Então é importante, gente, parar para pensar sobre essa questão da incerteza, né? Porque é claro que é necessário que você reconheça esse sentimento, né? Entender que você está se sentindo inseguro, que você está com medo. Uma dessas pessoas que colocou essa resposta, eu sei que é porque ela se formou agora nesse ano e ela realmente está insegura em relação ao futuro. Mas nesses momentos de insegurança, a gente pode usar essa insegurança, né, para ajudar no planejamento de próximos passos. Claro que nada, né, é garantido, que a gente não tem controle sobre todas as circunstâncias, mas o melhor que a gente pode fazer quando a gente está inseguro, né, e com medo do futuro é fazermos a nossa parte dentro desse planejamento possível. Então, se é em relação à carreira, é desenhar mesmo quais vão ser os próximos passos, o que eu vou fazer a partir de agora, nesse momento de transição, o que está sobre a minha responsabilidade, é enviar currículos, é fazer um curso, é me preparar, eu preciso divulgar o meu trabalho agora que eu me formei. Seja lá o que for, se você está inseguro com o futuro, saiba que novas fases da nossa vida sempre vão trazer esse frio na barriga. E isso é saudável. Isso mostra que você está crescendo, que você está se desafiando, que você está saindo da sua zona de conforto. Só não deixa que esse medo e essa incerteza te paralisem. Eu lembro quando eu estava nessa transição da faculdade para a minha vida, né, de trabalho real, assim. É claro que eu também senti incerteza, insegurança, mas ao mesmo tempo eu tinha muita esperança e muita confiança de que eu iria fazer o meu melhor dentro das minhas possibilidades para que aquela fase ela fosse bem-sucedida. E foi isso que eu fiz. Nem tudo saiu como eu gostaria, mas enfrentar dessa forma, né, com boas expectativas, sem, claro, colocar expectativas irreais, né, mas sabendo que você vai dar o seu melhor e que você vai fazer a sua parte, isso já está de bom tamanho, tá bom? Então, é um sentimento normal, mas lembre de fazer aquilo que está no seu controle. Uma outra coisa que apareceu muito aqui, tá? Foi uma questão, assim, vou tentar resumir, que uma pessoa falou que eu sinto que eu não consegui realizar o que me propus a fazer durante o ano. Outra pessoa, por conta das expectativas que foram criadas e não foram cumpridas. Uma outra pessoa, de forma parecida, falou: eu sinto que eu tô atrasada, não consegui fazer nada que foi proposto. Então, várias e várias e várias perguntas dessa forma em relação à frustração por não ter alcançado o planejado, tá? E aí eu vou fazer aqui dois papéis com vocês. Um papel de acolhimento e outro papel mais mandando a real, pode ser? Então, é o seguinte, o papel mais de acolhimento que eu vou fazer aqui para vocês é que primeiro de tudo, as metas, os objetivos e as nossas expectativas, elas são importantes, mas a gente precisa sempre colocá-las com uma boa dose de flexibilidade. O que significa isso? Eu acho importante, sim, a gente se colocar metas e objetivos. Eu acredito que isso direciona as nossas ações. Quando eu não tenho nenhuma meta, não tenho nenhum objetivo, nenhuma expectativa, eu acabo não sabendo muito no que eu devo focar e como eu devo me comportar. Mas eu preciso direcionar as minhas ações sabendo que existem muitas variáveis fora do meu controle. Talvez você entrou nesse ano e você colocou algumas expectativas que nem dependiam de você, né? Por exemplo, eu quero ter um relacionamento esse ano, eu quero conhecer alguém. Tudo bem, você pode fazer sua parte, né, de estar aberta, de sair para alguns lugares, para conhecer pessoas, mas você não tem controle realmente se isso vai acontecer ou não. Né? Diferente de metas que estão um pouco mais no nosso controle, como metas de autocuidado, né? De mudança de hábitos e tudo mais. Mas esse tipo de meta, como também, eu quero engravidar, eu quero ter um filho. Só quem já tentou engravidar e não conseguiu sabe o quanto isso não está no nosso controle. Por mais que a gente faça a nossa parte ali, né, tem muitas coisas que fogem do nosso controle. Então, talvez essas pessoas que falaram isso, elas colocaram expectativas e metas para esse ano, e elas esqueceram que para elas se cumprirem não dependiam somente delas. Então, analisa isso, dá uma refletida se o que você se propôs a conquistar esse ano dependeu de você ou não, o que fugiu do teu controle. E aí vem uma palavrinha muito mágica que nos dá muita maturidade, que é a aceitação. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, mas é aceitar que realmente, bom, eu quis essas coisas, eu fiz a minha parte, né? Vamos supor que você fez a sua parte, mas realmente as coisas fugiram do meu controle, outras coisas apareceram, outras prioridades apareceram. Situações aconteceram na sua vida esse ano que não te permitiram, talvez, focar da forma como você gostaria naquilo que você queria ter conquistado. E aí, um outro lado que eu falei que eu ia trazer aqui, que é de mandar real, é que talvez você esteja frustrada ou frustrado por não ter alcançado metas e objetivos pelos quais você não se esforçou ou você não priorizou neste ano. E a gente precisa encarar a realidade muitas vezes, né? E a gente fica às vezes querendo culpar o universo, se comparando com outras pessoas que, poxa, terminaram um ano assim, assado. Eu vejo muito isso acontecendo em relação à saúde, né? A peso, alimentação, aos hábitos de exercício físico. Essas questões que as pessoas costumam sempre colocar todos os anos, ou então de economizar dinheiro, enfim, de ter algum tipo de promoção no trabalho. Eu não sei qual foi a situação, mas se foi o seu caso, você precisa ouvir a verdade, você precisa encarar a verdade. E encarar a si mesmo e falar, bom, eu não conquistei essas coisas porque eu não priorizei essas coisas nesse ano. Seja qual for o motivo. Talvez você procrastinou mesmo, talvez você foi negligente com coisas que eram importantes para você. Talvez faltou autocontrole, faltou disciplina, faltou algumas coisas. E se esse é o caso, você precisa, claro, vai olhar para essa tua frustração, mas vai encarar a realidade que é, se eu tivesse feito a minha parte, provavelmente eu teria alcançado. Como eu não fiz, eu não alcancei. E aí eu tenho agora uma nova oportunidade para setar diferente, né? E aí, aqui é muito importante que a gente aprenda com os resultados que a gente teve nesse ano. Se você está acabando frustrado, frustrada por não ter conquistado o que você gostaria nesse ano, aí você vai primeiro, então, separar nessas duas categorias. Talvez, então, coisas tenham fugido do seu controle e aí você precisa aceitar, é a vida. Ou você não fez o que precisava ser feito para isso acontecer e você precisa encarar a realidade. De qualquer forma, a gente tira aprendizados disso para o próximo ano. A gente só cresce, só evolui, só amadurece encarando a realidade. E você ficar agora todo mês de dezembro se lamentando, se sentindo péssima, olhando para a vida dos outros e pensando que a sua vida é a pior vida do mundo. Isso não é maduro, isso é vitimista, isso não te ajuda, isso não te faz crescer, tá? Então, eu tô falando aqui de uma forma mais direta, mas é a realidade. Então, vamos pegar os aprendizados que a gente pode ter com os feitos desse ano e planejar de forma mais assertiva o próximo ano. O que você acha? E aí, quando eu falo de planejar de forma mais assertiva, não é simplesmente escrever no papel as coisas que você quer. É você parar e pensar, bom, eu coloquei no papel que eu queria ter emagrecido, eu queria ter cuidado mais da minha saúde nesse ano. O que que aconteceu para eu não ter feito isso? Nossa, Alana, me falta disciplina, me falta motivação, todo ano é a mesma coisa. Bom, quem eu posso procurar que pode me ajudar? Será que eu preciso de uma ajuda profissional? Será que eu preciso de terapia para conseguir ter o autocontrole e desenvolver esses hábitos? Será que eu preciso de um nutricionista ou de um personal para me acompanhar nesse próximo ano? Se isso estiver no teu alcance, talvez seja um excelente investimento, né? Então, você precisa começar a refletir sobre essas questões, anotar os aprendizados para que você possa fazer diferente no próximo ano. Faz sentido? Espero que esteja fazendo sentido. Então, a gente falou, né, sobre essa questão da frustração, a gente falou também do medo do futuro. E uma coisa que apareceu bastante aqui, que eu até já citei, foi a questão da comparação. Teve uma pessoa que falou aqui, que me frustra ver todo mundo feliz, viajando, e eu não poder por questões financeiras. Ou uma outra pessoa que esse ano me bateu a bad porque eu vou fazer 32 anos e ainda não tenho um filho. Então, algumas pessoas colocaram aqui o fato de olharem para outras pessoas e verem as pessoas terem coisas e terminando o ano de uma forma que elas não terminaram. Então, a gente entra aqui nessa questão de comparação, né? E a comparação, gente, ela é inevitável. A gente está o tempo inteiro se comparando, e ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, das redes sociais, né? A gente consegue ver a vida de todo mundo, a intimidade de todo mundo, ou pelo menos parte dela. E eu não vou nem repetir, falar coisas que já são clichês demais, como as pessoas só mostram o lado melhor da vida delas. Mas eu quero falar algo que eu já citei até em outro episódio e que eu acredito que pode te ajudar. Que é, a gente, talvez você esteja focando demais em coisas que você não conquistou esse ano e comparando justamente o que você não conquistou e você queria ter conquistado com a área da vida das outras pessoas onde elas conquistaram aquilo que você queria. Só que você não está olhando para áreas da sua vida em que você sim cresceu esse ano, que você sim avançou, coisas que você sim conquistou. Mas você está diminuindo essas coisas porque elas não eram, talvez, aquilo que mais você queria. E eu já falei isso aqui, né, sobre a gente entender as estações que a gente está vivendo, as épocas que a gente está vivendo, sobre a gente respeitar o nosso tempo, não se comparar com os outros nesse sentido. Porque talvez aquela pessoa que teve filho esse ano, ela nem queria ter tido, ela queria estar tendo o sucesso profissional que você teve nesse ano, digamos assim, né? Estou dando um exemplo. E aí, cada um está vivendo a sua realidade. E aí, você nem sabe se tem outras pessoas, talvez, olhando para a sua vida hoje e se comparando com a sua vida, pensando que gostaria de estar terminando o ano como você está terminando. Então, cada pessoa está vivendo o seu processo pessoal. Alguns conseguiram ser felizes no amor nesse ano, estão terminando o ano namorando, olha que maravilha. Outras estão terminando o ano com uma promoção, outras estão terminando o ano sendo demitidas. Enquanto outras conseguiram ter um filho, ou talvez tiveram um filho que nem planejavam ter. E outras estão viajando e sendo felizes, enquanto outras estão tendo outro tipo de realização. Todo mundo está enfrentando algum desafio que talvez você nem veja. E também tá vivendo alguma coisa boa de alguma forma. Então é muito perigoso essa comparação. E o melhor que você pode fazer é usar essa energia agora para, né, não quero ser aqui, assim, gratiluz com vocês, mas não tem como eu falar sobre terminar um ano sem a gente exercitar a gratidão. A gratidão é uma virtude excelente e que pode nos proporcionar, sim, muito mais sensação de bem-estar, de felicidade. Então, é importante que você consiga celebrar as pequenas conquistas que você teve nesse ano, por mais que elas não tenham sido as áreas principais ou as coisas principais que você queria ter conquistado, tá? Então, cuida com isso. Isso é bem importante. E um outro ponto que apareceu bastante aqui, gente, foi o fato da família ser desunida. Uma pessoa botou aqui, né? Nem sei se existe a palavra desunida. Tem, né? Desunidos? Mas enfim, da família não ser unida, de ter que, né, ir passar ali as festas de final de ano, talvez com pessoas que você não se dá tão bem, e aí isso causa muita tristeza. Teve pessoas aqui que falaram também de passarem sozinhas, porque teve uma pessoa que falou, passo sozinha porque meus filhos passam com o pai, eu faço guarda compartilhada. Outra também falou ausência de familiares. Então, tem muito essa questão aqui da socialização e do impacto que isso tem nesse final de ano, né? Se a família ela não tem um bom relacionamento, ou se talvez a família não tem uma tradição muito legal de fim de ano, né? Ou perderam alguém querido que queriam que passasse junto, ou por acaso você está passando sozinha por uma série de motivos, você não está podendo passar com pessoas que você gostaria de passar. Então dá saudade, dá nostalgia. Realmente, esse aqui é uma coisa que apareceu muito, muito, muito aqui, tá? E o que eu queria falar sobre isso, eu vou gravar um episódio que vai ser o da semana que vem, tá? Só sobre essa questão dos conflitos familiares de fim de ano. Porque semana que vem a gente ainda vai ser uma semana antes do Natal, praticamente. Então eu espero conseguir te ajudar aí a ter algumas estratégias para passar esse fim de ano com mais paz. Porque pareceu muita coisa de fim de ano, de briga e tudo mais. Mas falando sobre essa nostalgia, essa tristeza, esse pesar, a questão dos relacionamentos, né? Caso você esteja passando sozinho, isso também, eu sei, eu imagino que, assim, deva ser muito, muito difícil, não ter uma tradição legal. Uma das coisas que eu recomendaria para você que talvez está passando sozinho, você nem pensou, talvez, em falar com alguns amigos seus, com outras famílias que vão passar com as suas famílias e dizer, né, que você, olha, eu tô sozinho aqui e tal, se tiver a possibilidade de passar com vocês, seria legal. Eu já tive amigos que passaram fim de ano comigo por estarem longe da família e foi muito legal, né? Por mais que não tenha tanto esse hábito, talvez você nunca tenha feito isso, mas não espere que outras pessoas, que as pessoas tenham essa iniciativa de te convidar, sendo que elas nem sabem que isso está te fazendo ficar triste. Então, se você tem amigos próximos, amigos queridos, dê esse primeiro passo, diga que você vai estar sozinho, diga que você esse ano não tá tão legal e que se tiver a possibilidade de você passar com ele seria muito bacana. Claro, esteja preparado também para um não. Eu imagino que se for amigo próximo mesmo, não tem nem essa possibilidade, mas é importante que você faça, né, esgote as possibilidades para que você possa ter aí uma companhia bacana nesse fim de ano. Né? Se foi o caso de ter perdido uma pessoa querida nesse ano, se for um caso de estar enfrentando luto, eu sinto muito, realmente, é uma época do ano que a gente tem muitas lembranças, né? Porque normalmente já tem ali uma certa tradição de passar junto e vai bater a saudade, então é muito importante que você esteja próximo de pessoas que você ama, pessoas que estão ali enfrentando esse luto junto com você, que vocês possam fazer um momento ali, um memorial, talvez, né? Algo bonito, lembrando essa pessoa, o quanto ela era importante para a família de vocês. Talvez vocês possam contar histórias a respeito de quando essa pessoa ainda estava entre nós aqui e vocês possam fazer desse momento um momento, claro, que vai ter saudades, que pode ter lágrimas, mas que seja um momento de uma saudade gostosa e de lembrança de bons momentos. Isso é algo que eu daria de dica aqui para quem tá vivendo esse luto e essa saudade, tá bom? Bom, eu tinha citado algumas outras situações aqui em relação ao a família não tá unida. Era isso que eu ia citar. O fato da família não ser unida e de ter brigas e tudo mais. Então, o de brigas eu vou falar mais no próximo episódio, mas o fato da família não ser unida, tá? Eu vou dar uma dica aqui, um pouquinho, falar sobre isso. A gente romantiza muito, né? Aquela família onde todo mundo é unido, onde todo mundo vive em harmonia. E principalmente nesse fim de ano, infelizmente, a gente vai se deparar com muito disso nas redes sociais. Muito disso em filmes e tudo mais. E se isso te fizer mal, você pode até, de repente, silenciar um pouco as redes sociais e não olhar tanto. Porque, infelizmente, essa é a família que você tem. Né? Querendo ou não, é isso que você tem para hoje. Você não vai conseguir mudar a sua família de uma hora para outra. Você pode escolher não passar com eles, dependendo do nível, né? De como é o tratamento, de como são essas brigas. Você pode preferir passar com amigos, talvez, com a família de algum amigo, com a família de um namorado. É claro que isso tudo gera um certo desgaste na família, mas dependendo do caso, eu acredito que é melhor que você opte por ter um fim de ano mais em paz, né? Do que passar por situações desagradáveis. Mas é realmente, assim, aceitar aquilo que a gente não pode controlar. Se você já decidiu que vai passar com a sua família, se não é uma coisa, assim, tão difícil de tolerar, entenda que é uma noite, um jantar. Você vai, né? Espero que esteja com a tua terapia em dia aí para poder respirar fundo e não entrar e não pegar aquilo para você, mas saber que eles são assim, que eles têm essas dificuldades e você talvez ser aquela pessoa que vai tentar ali quebrar o padrão, mas né, não tendo essa responsabilidade toda sobre você, só não se permitindo também ser tão influenciada assim a ponto de você sair dessa comemoração pior do que você entrou, tá bom? Então, lembrando, né, tem coisas que estão no nosso controle e outras que não estão. Enfim, gente, muita coisa, né? Falei bastante coisa aqui, mas de forma geral, a bad de fim de ano, então, ela tem esses principais motivos que eu falei para vocês aqui. É importante, sim, que você reconheça esses sentimentos, que, como eu falei, né, celebre as pequenas conquistas, que você foque agora, o ano já acabou, não adianta ficar se lamentando pelas coisas que passaram, mas foca nos aprendizados, como eu falei mais cedo aqui no episódio. E lembrando o seguinte, gente, o ano, ele termina, claro que a gente tem uma mudança de calendário, mas é só um fim de ano, tá? Se o seu fim de ano ele não vai ser tão mágico como os filmes mostram ou como as famílias que você vê aí parecem ser, encare como mais um dia normal. É mais um jantar, dia 24, dia 25, ok? São feriados, mas se você não tem hoje, né, condições, família, pessoas que façam esses momentos serem especiais, você pode encará-los simplesmente como mais um dia e lembrando que o ano ele vai começar e que a vida continua, tá bom? Aproveita para descansar, aproveita para se cuidar, se você precisa de uma ajuda específica profissional nesse fim de ano para poder passar por essas situações, se essa bad, né, tá muito difícil, eu recomendo que você busque ajuda profissional. Eu deixo sempre no link, aliás, sempre na descrição dos episódios, eu deixo o link para minha clínica, onde eu tenho uma equipe de psicólogas para te atender, pessoas da minha confiança, pessoas treinadas e capacitadas para te ajudarem nessa jornada, tá bom? Espero ter te ajudado, espero ter feito sentido. Quero te pedir muito para compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares. Manda nos grupos de WhatsApp, compartilha nos stories, me marca, sabe? Realmente vão espalhar esse episódio para o máximo de pessoas possível. Espero ter te ajudado, me conta se eu te ajudei. E não perca o episódio da semana que vem, que a gente vai falar sobre essa dificuldade de relacionamento no fim do ano, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!